Essa é a carta mensal da Voki Investimentos em formato de podcast. A carta de março de 2024 é a de número 230. Neste mês, o fundo Voki GBVA Aconcagua e o fundo Voki GBVA Aconcagua 30 tiveram rentabilidade de mais 4,83% e mais 4,89%, respectivamente. E o Voki K2 Long Bias de mais 2,72%, enquanto o Ibovespa teve rentabilidade de menos 0,71%. No ano, o fundo Voki GBVA Aconcagua e o fundo Voki GBVA Aconcagua 30 estão com rentabilidade de mais 1,89%, o fundo Voki K2 Long Bias mais 0,10%, enquanto o Ibovespa rende menos 4,53%. Já o fundo multimercado Voki Everest, em março, teve rentabilidade de mais 1,27%, enquanto o CDI teve rentabilidade de mais 0,83%. No ano, o Everest está com rentabilidade de mais 1,43%, enquanto o CDI rende mais 2,62%. Na primeira parte de nossa carta, o gestor Frederico von Tobel apresenta os comentários da Voki sobre o mês de março.
Olá a todos que nos escutam, Frederico von Tobel falando para a carta mensal da Voki Investimentos de março de 2024. Iniciamos a carta desse mês com uma frase de John Bogle, fundador da Vanguard Group, uma gestora que hoje tem mais de 8 trilhões de dólares sob gestão. Eu passo cerca de metade do meu tempo me perguntando por que tenho tanto em ações e cerca de metade me perguntando por que tenho tão pouco. John Bogle. Prezados co-investidores, Benjamin Graham já dizia que o principal problema do investidor e até mesmo seu pior inimigo provavelmente será ele mesmo. O que Graham percebeu foi que as emoções e vieses comportamentais facilmente atrapalham os investidores de tomar decisões racionais e melhores para suas carteiras de investimento. O excesso de confiança, a aversão à perda, o medo, a ganância, o medo de ficar de fora, a memória seletiva, a ancoragem, o viés da confirmação e previsões falaciosas são algumas dessas emoções e vieses que podem facilmente atrapalhar um investidor na tomada de decisões. É por isso que Graham dizia que ser um investidor inteligente depende mais de caráter e comportamento do que de cérebro ou boas notas escolares. Um investidor inteligente é paciente, disciplinado e ávido por aprendizagem. Deve ser capaz de controlar suas emoções, dizia Graham. De novo, falar é fácil, fazer é difícil. Tão difícil que o próprio John Bogle, um investidor conhecido por ser muito racional e pragmático, chegou a dizer que passava metade do tempo se perguntando por que tinha tanto em ações e outra metade por que tinha tão pouco. Certamente essa dúvida tinha a ver com as oscilações de preços das ações e o quanto isso afetava seu estado emocional. E se mesmo Bogle, que disse que o mercado de ações com suas oscilações nada mais é do que uma grande distração para o negócio de investimentos, tinha alguma dificuldade com oscilações, o que sobra para nós? Quem de nós é capaz de dizer que mesmo com todo o conhecimento, estudo, fleuma, racionalidade e controle das emoções, não sofre nem um pouco quando os preços das ações estão em queda? Todos somos humanos e todos temos emoções. A diferença está em como reagimos ao que acontece, especialmente quando as ações estão em queda, e como controlamos nossas emoções nos momentos de maior estresse. Napoleão já dizia que um gênio militar é alguém que consegue tomar uma decisão mediana enquanto todos ao seu redor estão enlouquecendo. Ser um investidor inteligente, portanto, não quer dizer não ter emoções, mas sim controlar as emoções e tomar as melhores decisões com racionalidade e sangue frio, evitando que as emoções e vieses comportamentais atrapalhem a tomada de decisão. É um exercício e um aprendizado constante. Aqui na Voking temos um claro processo de decisões que ao final termina com decisões colegiadas. O fato de as decisões serem colegiadas já ajuda muito a evitar qualquer viés comportamental que cada um de nós tem. Embora seja um processo mais trabalhoso e detalhado, tentamos ser rápidos quando a situação exige, mas mais importante sempre é a direção do que a pressa. Falando um pouco das oscilações de março, nossos fundos tiveram bons resultados indo na contramão do mercado de ações local que fechou em queda. Nossos fundos de ações VOC GBV Aconcagua e VOC K2 tiveram bons ganhos e estão com valorizações positivas no acumulado do ano, período em que o Ibovespa tem oscilação negativa de 4,5% até o final de março. O índice de ações brasileiro teve, até aqui, o pior desempenho entre os mercados globais. Nesses primeiros três meses de 2024, o índice S&P 500 dos Estados Unidos tem alta de mais 10,16%, o índice DAX da Alemanha está com mais 10,46%, o índice Nikkei 225 do Japão com mais 20,63% e o índice FTSE 100 da Inglaterra com alta de mais 2,84%. Os resultados do quarto trimestre de 2023 das empresas em que estamos investindo vieram, na grande maioria, em linha com o que estávamos estimando em nossos fluxos de caixa descontados. As carteiras estão com bom potencial de valorização, as carteiras dos fundos GBV Aconcagua e K2 estão com bom potencial de valorização, bem acima do Ibovespa, segundo nossas análises. Não sabemos e ninguém sabe quando os preços irão convergir para o valor. A única certeza que temos é que os preços continuarão oscilando. Mas se nossas análises estiverem certas, e estamos cuidando disso todos os dias, podemos dormir tranquilos de que as oscilações diárias ou mensais são menos importantes ou preocupantes do que parecem. Nossos fundos VOC Everest, que é o nosso fundo de fundos, que tem mais de 20 anos, e o fundo VOC Matterhorn, nosso fundo multimercado que iniciamos em agosto do ano passado, também tiveram resultados acima do CDI no mês de março. Sendo que o VOC Matterhorn está com 130% do CDI desde seu início, em agosto de 2023. Estamos trabalhando para que seja um sucesso como fundo multimercado próprio da VOC. Não poderia deixar de mencionar que em março estivemos participando do renomado programa Market Makers, quando tivemos a oportunidade de compartilhar com o Thiago Salomão e o Matheus Soares um pouco da nossa maneira de agir e investir. O Thiago e o Matheus são ótimos anfitriões, pensam como nós, e foi uma conversa fluida e muito agradável. Ficamos surpresos com a repercussão positiva que tivemos ao participar do programa, gerando uma série de convites para falarmos, mas temos plena consciência de que nosso foco deve seguir na gestão de nossos fundos, por mais agradecidos e honrados que ficamos com outros convites. Como sempre falamos, não podemos prometer resultados, e ninguém sério pode fazer isso, mas podemos nos comprometer a acordar todos os dias para fazer o melhor no sentido de honrar a confiança de quem entrega seus recursos para nós cuidarmos. E assim tem sido aqui na VOC. Desejamos um ótimo mês de abril para todos nós, com saúde, paz, serenidade e sabedoria. E obrigado por investirem junto conosco. Um abraço.
Na parte de economia, o economista da VOC, Igor Moraes, fala sobre o represamento do consumo na época da pandemia e o que isso representa nos números das vendas do comércio dos últimos 12 meses.
Claro que chama atenção o fato de as vendas do comércio em alguns países ainda apresentarem números elevados. Há dois pontos importantes para entender esse movimento. O primeiro deles se refere à formação de poupança no período em que estava proibido consumir serviços, em alguns lugares até produtos. Junto-se a essa proibição de gastar com a política fiscal de transferência de renda para as famílias e temos, como resultado, a formação de uma enorme taxa de poupança que pode ser entendida como represamento do consumo. Nos Estados Unidos, por exemplo, essa poupança acumulada chegou ao máximo de 2 trilhões de dólares. E aos poucos ela foi lentamente sendo consumida, na medida em que foi possível voltar a consumir em especial os serviços, como idas a bares, restaurantes, cinemas, viagens, negócio ou turismo, e serviços diversos. Tamanho consumo acabou gerando uma inflação de serviços que ainda teima em manter os indicadores de preços pressionados. Esse cenário não foi diferente para o Brasil. A taxa de poupança era de 12,2% do PIB no quarto trimestre de 2019 e rapidamente foi a 17,6% no terceiro trimestre de 2021. Esse salto representou um acréscimo de pouco mais de 700 bilhões de reais sobre a média de poupança que vinha sendo verificada nos meses pré-pandemia, que era de 900 bilhões de reais. Isso representa quase 5% do PIB, que em algum momento voltaria para a economia, seja na forma de financiamento ao investimento ou então para consumo. Fica fácil compreender onde esses recursos foram gastos nesse período, com consumo. Estes hoje estão 27% acima do verificado no terceiro trimestre de 2021, Portanto, a poupança adicional anterior, que caiu para 15,4% do PIB, mais o acréscimo de renda nesses 3 anos, foram aos poucos destinados tanto para a compra de bens quanto para serviços. Mas ainda é possível perceber que, com uma taxa de poupança perto de 1,6 trilhão de reais, ainda se tem algum efeito defasado para incentivar a atividade econômica durante o ano, apesar de menor. O segundo ponto que quero chamar a atenção é sobre o destino deste gasto. No Brasil, a abertura das vendas do comércio contempla 11 atividades, mas a importância de cada uma para o cálculo final, ou seja, o comércio varejista amplo, é bem diferente. As vendas que ocorrem nos hiper e supermercados, por exemplo, representam 32% do indicador de comércio. Se a essas somarmos o peso da atividade de atacado de produtos alimentícios, bebidas e fumo, também denominada de atacarejo, chegamos a 48% do total, ou seja, quase a metade daquilo que vemos ser divulgado como vendas do comércio vem desses dois grupos, e ainda foram responsáveis por 2/3 do resultado do comércio nos últimos 12 meses. De um crescimento total apontado de 2,9% para as vendas do comércio, cerca de 1,75 ponto percentual é explicado pela ida dos consumidores a hiper e supermercados e aos atacarejos. O resto seria praticamente explicado pelas vendas de veículos, com 8,7% de alta no mesmo período. Por outro lado, 4 atividades patinam já tem um tempo. Combustíveis e lubrificantes, que apesar de crescimento de 2,2% em 12 meses, o total vendido no Brasil ainda está 15% abaixo do que era comercializado ao final de 2012. Isso explica a razão pela qual muitos estados que possuem sua arrecadação de ICMS vinculada à venda de combustíveis terem tanto interesse na alta do preço do mesmo. Móveis e eletrodomésticos, com volume de vendas estável por quase 2 anos e que se encontra hoje 25% abaixo do que vendia há uma década. Aqui, a recessão de 2015 e 2016 foi uma das maiores responsáveis pela perda de dinâmica desse setor. Tecidos, vestuário e calçados, cujas vendas hoje estão 32% menores do que em 2013. E outros artigos de uso pessoal e doméstico, como artigos esportivos, peças para equipamentos eletrônicos, óticos, joias, relógios, dentre outros, com vendas que representam 10% de queda em 12 meses. Em suma, a atividade econômica no Brasil nos anos de 2022 e 2023 foi fortemente influenciada pelos efeitos defasados de um acúmulo forçado de poupança no ano anterior. Os sinais são de que esse impulso perdeu força e devemos ter expansão menor em 2024. O lado ruim de tudo isso é que perdemos mais uma janela de oportunidade ao ter crescimento baseado em consumo e não em investimentos.
Este mês foi marcado por números positivos de emprego e serviços no Brasil, que geram receios quanto à inflação, além das intervenções do governo na economia. Ouviremos agora os comentários do time de gestão do Voquin GBV Aconcagua sobre o mês de março.
Em março, vimos os números da economia brasileira, principalmente do varejo, serviços e renda, continuarem a apresentar resultados positivos. Os números referentes a janeiro surpreenderam para cima e mostram que o pagamento dos precatórios no início do ano pode ter contribuído para os números fortes que saíram. Se por um lado a estimativa do PIB do primeiro trimestre deva ser revisada para cima, por outro, a resiliência dos serviços e da renda são fatores importantes de preocupação quanto à inflação. Com esse cenário traçado, o Banco Central resolveu mudar seu discurso referente aos próximos cortes, prevendo agora mais um corte de 0,5% em maio e deixando em aberto a decisão da reunião de junho. Essa foi uma mudança de postura importante, pois desde que iniciou os cortes de juros, em agosto de 2023, é a primeira vez que deixa em aberto uma decisão. Outro aspecto importante no mês foi a queda da popularidade do presidente Lula, que trouxe a reboque mais tentativas de intervenção na economia para tentar acelerar o crescimento. O presidente do Brasil mexeu diretamente na política de distribuição de dividendos da Petrobras, tentou emplacar um novo presidente para a Vale, articula para ampliar o número de conselheiros governamentais na Eletrobras e tenta influenciar a presidente do Banco do Brasil a conceder mais crédito. Além disso, antecipou para abril e maio as 2 parcelas do 13º do INSS e prorrogou o desenrola pela segunda vez, até 20 de maio. No lado fiscal, março era um marco importante por se tratar do mês em que é divulgado o primeiro relatório bimestral de receitas e despesas do governo e, por isso, um teste para a meta fiscal de 0% de déficit em 2024. Com a surpresa na arrecadação nos 2 primeiros meses do ano e se utilizando do artifício de projetar a redução do Programa Emergencial ao Setor de Eventos, PERSE, e a redução da desoneração da folha de salários dos municípios, mesmo que já saiba que a MP não irá passar e terá que tentar essas medidas por projeto de lei, com resultado incerto, o governo conseguiu bloquear menos de 3 bilhões de reais em despesas, sem alterar a meta fiscal. Com isso, conseguiu empurrar o problema para o relatório de maio, quando terá que confrontar novamente os dados em relação às estimativas da LDO. Se Haddad ainda tenta salvar a meta de 2024, já admite déficit de 0,5% em 2025, caso não consiga aprovar no Congresso as medidas para ampliar a arrecadação, como é o caso da desoneração da folha de pagamentos. O Voken GBV Aconcagua fechou o mês com resultado de 4,83% e o Voken GBV Aconcagua 30 com resultado de 4,89%, enquanto o Ibovespa fechou com menos 0,071. Em março, voltamos a comprar mais ações do Banrisul, o Banco do Estado do Rio Grande do Sul, um banco quase centenário, com ações listadas desde 1931 e que conta com 4,5 milhões de clientes. Tradicionalmente focado na carteira de crédito consignado, com 38% da carteira total, vem ampliando a participação da carteira de crédito rural, que cresceu 44% no ano passado, representando hoje 21% da carteira total. Outros 11% da carteira de crédito é direcionado ao imobiliário, somando aproximadamente 70% da carteira em linhas de baixo risco. Devido à característica de seu custo de captação, que é pós-fixado, ser descasado das receitas oriundas de sua carteira de crédito, principalmente pré-fixada por conta do consignado, ao longo do ciclo de rápida elevação das taxas de juros, que se iniciou no primeiro trimestre de 2021, o banco viu sua margem financeira ser fortemente comprimida. Agora que estamos no ciclo de baixa das taxas de juros e considerando também que a carteira de consignado, com um prazo médio de duração de 2 anos, está em fase adiantada de reprecificação, temos o efeito oposto: queda no custo de captação e aumento de receitas derivadas da concessão de crédito. Essa inflexão na margem financeira já se confirmou no terceiro trimestre de 2022 e desde então a margem financeira já cresceu 28%. Porém, tem espaço para crescer ainda mais, tanto que o guidance para 2024 prevê um aumento da margem financeira entre 25% e 30%, mesmo com a carteira total crescendo entre 2% e 7% apenas. Adicionalmente, o Banrisul está buscando crescer também nas linhas de pessoa jurídica, onde pode buscar spreads operacionais melhores, contando com uma equipe executiva que já esteve à frente do banco em outras oportunidades, inclusive em momentos importantes relacionados à carteira de pessoa jurídica. Mesmo que sejamos mais conservadores e não coloquemos na conta uma melhoria relevante por conta deste movimento, enxergamos upside em Banrisul, posição que entrega um bom dividend yield e que entregará a melhoria de rentabilidade no médio prazo, mesmo que em patamar estrutural mais baixo que outros bancos. Hoje, o banco negocia aproximadamente 0,6 vezes o valor patrimonial, ou seja, o nosso retorno implícito é maior do que o ROI reportado pelo banco. Para os próximos meses, será importante monitorar as decisões do Copom a partir de junho, para ver se haverá divisão entre os diretores quanto à trajetória dos juros, algo que pode sinalizar algum tipo de interferência política nas decisões de política monetária. Também será importante acompanhar o relatório de receitas e despesas do governo de maio e uma possível revisão da meta de déficit zero para 2024.
Apresentaremos agora os fatos relevantes das principais empresas da carteira do fundo Voken K2 Long Biased.
A IOSP anunciou a emissão de debêntures não conversíveis em ações no valor de R$ 750 milhões. Elas terão prazo de vencimento de 6 anos e pagarão juros remuneratórios equivalentes a CDI mais 1,65% ao ano. Os recursos obtidos serão utilizados para refinanciamento de debêntures anteriores e reforço de caixa na empresa. Em outro comunicado, a companhia divulgou que teve seu rating de crédito elevado pela agência S&P de BB- para BB em escala global e de BRAA+ para BRAA em escala nacional, mantendo perspectiva estável. O Carrefour anunciou a extinção do cargo de vice-presidente do Conselho de Administração, anteriormente ocupado por Abílio Diniz. Além disso, propôs a indicação de Marcelo D'Arieso como membro do Conselho de Administração, juntamente com a reeleição dos demais membros. A companhia também informou que Flávio Almeida assumirá a presidência do Comitê de Talentos, Cultura e Integração, antes liderado por Abílio Diniz. O Açaí anunciou a nomeação de Vitor Fagadi Almeida como vice-presidente de Finanças e de Relações com Investidores, em substituição a Daniela Sabag, que deixou a empresa. Com isso, Gabriela Elu permanecerá na função de diretora de Relações com Investidores, mas sem ocupar cargo estatutário. O Banrisul aprovou a adoção de 40% sobre o lucro líquido da companhia como distribuição de juros a capital próprio ou dividendos para o exercício social de 2024. Essa proposta será submetida à deliberação da AGO, marcada para 25 de abril de 2024. O Banrisul ressalta que o percentual foi baseado em várias métricas, incluindo projeções de resultados, condições financeiras, nível de capitalização, orçamento de capital e metas, além da declaração de apetite e tolerância de riscos da empresa, e perspectivas futuras no mercado em que atua. A Graziotin aprovou um investimento de R$ 108 milhões de reais para o ano de 2024 pela joint venture Grato Agropecuária. Esse montante será usado para dar continuidade ao projeto de irrigação das fazendas da empresa. O investimento será financiado com 35% de recursos próprios e o restante será obtido por meio de uma operação de crédito no mercado financeiro. A Tecnisa divulgou suas projeções empresariais para o empreendimento Jardim das Perdizes. Para os anos de 2024, 25 e 26, a empresa projeta lançamentos no valor total de 5,3 bilhões em VGV, com 3 bilhões participação da companhia. A administração estima uma margem bruta média entre 46% e 50% para o projeto. Essas projeções estão sujeitas a variáveis externas, como mudanças políticas, macroeconômicas e regulatórias. A Blau anunciou um acordo comercial no valor de 73 milhões com a empresa sul-coreana Medtox. Esse acordo concede a Blau a representação e distribuição exclusiva do produto Botulift, uma toxina botulínica produzida pela Medtox no Brasil, com a possibilidade de expansão para outros produtos e países latino-americanos no futuro. O acordo foi firmado no contexto da aquisição, pela Blau, do Laboratório Bergamo, detentor dos direitos de distribuição dos produtos Medtox no Brasil. A Blau decidiu concentrar seus negócios de toxina botulínica com a Medtox e buscará alternativas estratégicas para a marca Botulim. As vendas do produto Botulim continuarão normalmente em 2024 através da unidade Blau Aesthetics, enquanto as vendas do produto Botulift serão feitas pelo distribuidor Dermadrim. O CAD aprovou sem restrições a operação de junção nos negócios da Arezzo e do Grupo Soma, conforme acordo de associação celebrado entre as empresas e seus acionistas. A decisão do CAD deverá transitar em julgado em breve e a efetivação da operação está sujeita ao cumprimento de outras condições suspensivas previstas no acordo, bem como a aprovações societárias necessárias. A Arezzo também informou que o Sr. Alessandro Giuseppe Carlucci apresentou sua renúncia ao cargo de membro e presidente do Conselho de Administração da empresa, com efeitos a partir de 1º de maio de 2024. Com isso, a companhia irá deliberar a eleição do Sr. José Ernesto Beni Bologna para o cargo, além da indicação do Sr. Guilherme Afonso Ferreira como vice-presidente do Conselho de Administração.
No último trecho de nossa carta, apresentaremos os comentários do Comitê de Gestão de Multimercado sobre o mercado e os fundos investidos pelo Vokin Everest.
Em março, os mercados seguiram a dinâmica observada no mês anterior, com o nível de volatilidade relativamente baixo e o principal movimento ainda sendo o de postergação do início do ciclo de cortes de juros nos Estados Unidos. O Fed, Banco Central Americano, manteve o nível da taxa básica de juros na faixa entre 5,25% e 5,50% ao ano, sinalizando que ainda é necessário ter mais confiança que a inflação irá convergir de forma sustentável para a meta de 2% antes de iniciar o esperado ciclo de cortes. O nível de juros elevado por mais tempo do que o previsto tem gradualmente valorizado o dólar do mundo. O índice dólar, por exemplo, se valoriza 3,6% no ano. Apesar disso, a média das expectativas dos próprios dirigentes do Fed aponta para o corte de 0,75 ponto percentual até o final deste ano, sendo que também a expectativa de redução nas taxas de juros pelo Banco Central Europeu já na reunião de junho. Vale destaque também para a continuidade do movimento positivo da Bolsa Norte-Americana, com o índice S&P 500 fechando os três primeiros meses do ano com desempenho positivo, acumulando alta de 9,79%. O Banco Central do Brasil reduziu a taxa Selic em 0,5 ponto percentual, 10,75% ao ano, conforme amplamente esperado pelo mercado e no menor nível desde março de 2022. No entanto, o comunicado do Comitê de Política Monetária sinalizou a possibilidade de apenas mais uma redução de 0,5 ponto para a próxima reunião, indicando cortes menores ou eventualmente uma pausa a partir dali. Como a justificativa dada para essa mudança de cenário foi o aumento da incerteza sobre a inflação no cenário externo e interno, além da resiliência do mercado de trabalho doméstico, a decisão para a reunião de junho acaba ficando bastante dependente da tendência dos dados divulgados até lá. Com relação à performance dos ativos locais, o Ibovespa fechou com leve queda de 0,71% no mês. O dólar se valorizou 0,87% no mês frente ao real e ocorreu a abertura da curva de juros reais, representando alta de 0,08% para o índice IMAB. Com relação à curva de juros, cabe ressaltar que os títulos de curto prazo tiveram desempenho positivo, enquanto os de longo prazo tiveram retornos negativos em função das incertezas quanto à política monetária local e internacional. O fundo Everest encerrou março com alta de 1,27%, ante 0,83% CDI, acumulando no ano alta de 1,43% ante 2,62% do CDI. O desempenho positivo no mês foi impulsionado pelos fundos com maiores posições direcionais em renda variável, apesar do índice Bovespa ter encerrado com pequena desvalorização, assim como pelo bom desempenho dos fundos multimercados de forma geral. Destaques positivos para o fundo de ações Long Only GBV Aconcagua, do multimercado macro Capital Zeta e do fundo de ações Long Bias SPX Falco. Os piores desempenhos vieram do fundo de ações Long and Short e Bio na STLS e da posição direcional em NTNB 2035. Não foram feitas alterações na carteira durante o mês.
Encerramos aqui o podcast de março. Desejamos um excelente mês de abril a todos.